É, já são 14, chegando a quase 15 minutos de intervalo. No momento que o Aldax volta para o gramado de Moça Bonita, agora jogando do lado esquerdo aqui da nossa cabine. E ali no banco de reservas, o banco de reservas ali atrás do gol, a equipe do Friburguense suplente ali, né? Os reservas do Friburguense no aquecimento. Será que pode pintar a mudança, Davi?
Acho que pode sim, como a gente já falou, o time que tá ganhando, mas tem algumas coisas a melhorar, talvez tentar segurar um pouco mais a partida. Até ver alguns jogadores enquanto aí o Friburguense também vai voltando ao campo. Acho que antes eu queria trazer uma informação aqui em relação a você pode se perguntar, ó, o Dax é um time de São João de Meriti, mas manda seus jogos aqui em Moça Bonita, em Bangu, né? Porque não tem um estádio próprio. E a gente tem alguns dados para trazer do Dax jogando aqui em Moça Bonita nesse campeonato, né? Então foram 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e uma derrota, com 13 gols feitos e 5 gols contra.
É, muito bom. Então é uma bom aproveitamento do Aldax, né, Davi?
É, o Moça Bonita consegue ser um bom estádio, apesar de estar perdendo aqui, sendo que a única derrota do Aldax aqui no campeonato foi para o América no primeiro turno, perdeu por 3-1 e agora vai perdendo o seu segundo jogo aqui. No contrário, o Friburguense só fez uma partida aqui em Moça Bonita nesse campeonato e foi uma vitória em cima do Bom Sucesso por 1-0, né? Então o Friburguense não se intimida que jogando em Moça Bonita vai chegar na sua segunda vitória aqui no estádio do Bangu.
É, poderia, se ganhar, for confirmada essa vitória, vai chegar a segunda vitória aqui no Moça Bonita, que é um bom estádio, né? O gramado não está em ótimas condições, muito também por conta da chuva, mas também a gente não pode exigir tanto, né?
É um dos estádios pequenos mais bem estruturados do Rio de Janeiro, né? Tanto que você vê alguns times grandes jogando no Carioca, como Vasco, enfim. Mas realmente tem alguns problemas aqui no gramado, né? Então, quando tá muito verão, o gramado fica queimadinho. Hoje que tá no inverno, tá verde, o gramado tá molhado. Pela lama, enfim, pela chuva, não tem uma drenagem de tanta qualidade assim. Mas é um ótimo estádio.
E aí, você, ouvinte, pode ter se perguntado: e a torcida, né? Quem te falou da torcida? É porque realmente não tem torcida.
É difícil realmente o pessoal sair de São João do Meriti, o Aldax, que não é um time com tanta identificação assim, ou o pessoal vir lá da região serrana para prestigiar o grande friburguense aqui.
É isso mesmo, os dois quipes já no gramado, já vai rolar a bola aqui na audioativo, fiquem ligados. O Dedé, o centroavante ali do Friburguense, já ali preparado para apitar. O árbitro tá
A
perguntando
bola,
alguma coisa ali
no
pro
gramado,
quarto árbitro, vê se tá
não,
tudo ok com o
Joaquim.
relógio, tá apontando ali para o cronômetro. Olha só, vai apitar, preparando o seu equipamento, autorizado, tudo certinho para começar a segunda etapa aqui na Audioativo em Moça Bonita. E apita o árbitro, a bola rola na Audioativo. E é isso mesmo, a bola rola e o Friburguense já vem pro ataque com o Dedé, que abre lá pro lateral. Olha só, Dedé tenta a cabeçada, mas corta ali a zaga do Aldax. Consegue a retomada e Vitinho fica com a bola, mas acaba errando o domínio, que fica errando o domínio, mas o Aldax corta a bola e a lateral para o Friburguense, que já abre ali com o Raniel. Raniel com o Vitinho, Vitinho com o Digão, Digão lateral esquerdo, abre para o Raniel, Raniel para o Dedé, Dedé domina a bola, mas é interceptado e o árbitro marca a falta, mais uma falta com menos de 1 minuto de jogo. O Murilo tem informação lá no campo, é isso, Murilo?
Início desse segundo tempo, as duas equipes sem alteração.
Então é isso, por enquanto sem alteração por parte das duas equipes. É falta mais uma vez por Jorge Luiz bater, nem 20 segundos do segundo tempo, e já é falta da equipe do Friburguense. E a bola na área mais uma vez, muita bola só na área, Davi.
É, mais uma falta. E a gente vai cansar de falar aqui que o Friburguense é um time forte da bola parada, né? Então tá tendo muitas chances, uma hora essa bola vai acabar virando uma chance de mais perigo.
É isso mesmo, Jorge Luiz na bola, o camisa número 10, vamos ver onde ele vai bater. Bateu no segundo pau, quem é que sobe? Tira o Luiz Henrique, o goleiro do Aldax, e já tenta armar o contra-ataque com o número 5, o Wesley Bolinha. O Wesley Bolinha é um pouco mais ofensivo, parece na segunda etapa, mas perde a bola para o zagueiro, o Bruno do Friburguense. Retoma já a bola ao Aldax com o Fábio, o lateral direito do Aldax, que abre para o número 10, o Giovani intercepta Vitinho, já corre atrás da bola, mas a bola fica com o zagueiro, o Rafael Nehaus, o camisa número 16. do Audax, que bate lá pra frente agora, mas não foi tão forte assim esse chute. Fica na intermediária ali com o Jorge Luiz. Jorge Luiz abre a bola de chapa para o Vitinho. Vitinho cabeceia para o Dedé. Dedé domina na coxa. Olha só, faz o pivô e a falta em cima dele. Que é isso, rapaz? Eu acho que, não sei se é erro na marcação, se eles são muito fortes. É muita falta. O Dedé fez uma boa jogada ali de pivô. É mais uma falta para o Friburguense, Davi.
O time do Audax está altamente indisciplinado aqui hoje, né? Tá fazendo muitas faltas. Você vê três jogadores cercando o Dedé, então eles estão um pouco nervosos também. Não estão decidindo bem quem está indo dar o combate aí. Um jogador que tem a bola, o Dedé arrumou essa falta aí na intermediária.
E é isso aí, tá ali o número 3, o zagueiro Bruno, ali na bola. Olha só, vai bater, a bola bate de longe, bate na barreira. Olha só, a bola volta para a equipe do Friburguense. O camisa número 4, Júlio César, o zagueiro abre para o Diego Ibrahim, lá na lateral direita. Diego Ibrahim contra Fábio, que drible! Mas o árbitro não marcou a falta, ele acabou caindo no gramado. O Fábio pediu para levantar, mais uma vez foi bem incisivo na reclamação ali, pediu para levantar, já tem amarelo, tem que tomar cuidado, mas conseguiu cortar a bola. E lá vem Giovanni pela equipe do Audax. Já abre ali para o número 5, Wesley Bolinha, mas tira ali o camisa número 6, o Digão, o lateral esquerdo do Friburguense. Olha só que de trivela o zagueiro tentando um lançamento para o Marcon Douglas. É a falta em cima do Jefinho, que acabou interceptando a cabeçada ali do Fábio. Agora a informação lá no gramado com o Murilo Eli.
Passei próximo ao vestiário da equipe do Audax nesse intervalo e a gente percebeu um clima de otimismo entre os jogadores falando que iam sair com a vitória, bastante palmas para o treinador, para o trabalho do Cavalinho. Então acredito que a equipe do Audax vem motivada para esse segundo tempo.
Olha só, o Jorge Luiz com a bola no setor ofensivo pelo lado esquerdo. Jorge Luiz cruza lá no segundo pau. Fábio com o Diego Ibrahim. Olha só quem é que chega. Fábio no mano a mano. O Diego Ibrahim com a bola. Pedala. Que é isso? Que pedalada. Mas acaba interceptado pelo Fábio. O Audax tentando jogar no contra-ataque agora. O Giovani já abre. Recebe a falta, mas dá vantagem. O árbitro da partida liga o Calil. O Calil para o camisa número 7. O Darlan marreta, mas não marretou. Acabou perdendo a bola, nada de marreta por enquanto hoje. Perdeu a bola e a falta mais uma vez para a equipe do Friburguense, Davi.
Ele acabou telegrafando muito esse passe aí, né? Faltou um pouco de movimentação ali. Ia passar um bom corredor ali o Wesley Bolinha pela direita, acabou errando isso e fazendo a falta e acabando com o ataque do Audax.
Tempo e placar na Web Rádio Áudio Ativo. É isso aí, e o Murilo tem mais informação lá do campo. É isso, peraí, antes, olha só o Jorge Luiz. Olha só, vai chutar pro gol. Olha só, quase falhou ali o goleiro, o Luiz Henrique do Audax. Mas conseguiu encaixar em dois tempos. A bola veio um pouco quente, mas veio gramada, veio ali rasteira no meio do gol. Agora sim, informação com o Murilo ali, nosso repórter. Vai contigo, Murilo.
Felipe, o Davi falou aí do indisciplina do Audax no campo. O torcedor começou a conversar com o auxiliar técnico da equipe ainda no intervalo, falando algumas coisas como a equipe tem que jogar mais pra cima, não precisa ter medo de voltar a bola, comprando coragem da equipe do Audax, do torcedor, e o auxiliar parecia estar ouvindo atentamente.
E agora o tempo do placar, como já dito antes, a nossa vinheta, são 5 minutos do segundo tempo, 40 para terminar. E no placar tá 1-1-1-1, Friburguense 0-0-0 Audax. E agora o Audax já retoma a bola ali pelo setor direito da defesa. Rafael Nehaus quase faz a falta no Dedé. O Dedé consegue recuperar a bola. O camisa número 6 do Friburguense, o Digão, lateral esquerdo, abre o Marco Douglas. Marco Douglas tenta o drible. Olha, deixou o braço ali. O jogo tá quente, hein? Calil deixou o braço em cima do Marco Douglas, mas ele não marcou falta, não. Foi só o lateral. E o número 11 do Audax, o Samuel Pizzi, já bateu mais atrás para o Rafael Nehaus, que já dá um chute bem forte lá pra frente. Mas o Friburguense retoma a bola com o Marco Douglas. Marco Douglas domina na sola. Olha só, que isso, tendo botado a bola pra frente. Pede falta, mas nada foi. Nada marcou o árbitro. Jorge Luiz agora mais uma vez com a bola. Olha, pisa na bola, vê o jogo, pede calma a equipe. Agora o Digão retoma a bola no fogo ali para o camisa número 4, o Júlio César, o zagueiro, e atrasa para o goleiro, o Afonso. que abre mais uma vez para a camisa número 4, o Júlio César. Agora sai pro jogo, sai em direção ao meio de campo. Que lançamento lá pro Diego Ibrahim, na bela lateral direita. Passa número 8, o Jafinho e também o Raniel, o volante. Mas nada. Errou o passe lateral para o Friburguense no setor ofensivo, ali pelo lado direito. Já bateu o lateral, Pablo retoma a bola, mais um lançamento longo, agora pro camisa número 5, Wesley Bolinha. A zaga intercepta a bola do Friburguense, que já retoma a bola com o Vitinho. Vitinho consegue dar de chapa na bola ali para o Dedé. Dedé domina, Dedé consegue ficar com a bola. Jorge Luiz aperta, sai muito bem. Matheus Azevedo fazendo um giro, aquele giro bonito, rapaz. Lembrou até o Arthur, aquele da seleção e do Grêmio. Limpou bonito, né, Davi?
Pô, bonita de sim, bonita jogada aí do time, que vai começando a se impor nesse segundo tempo, né? O Friburguense vai mantendo o mesmo estilo de jogo da primeira etapa, que foi atacando e botando pressão. Então os jogadores estão bem fisicamente, estão mantendo esse estilo de jogo pra cima, que tá dando certo.
O Friburguense parece ser mais time que o Audax, tecnicamente. E muito bem montado também pelo seu técnico. Olha só, Raniel já abriu o Jorge Luiz. Tá livre pra bater, vai bater, disparou! Escanteio, Rafael Nehaus. Se taca na bola para o escanteio. Agora informação com o Murilo. Vai contigo, Murilo.
Táticas, né? Quando a equipe do Friburguense alcança o campo ofensivo, mesmo sem perigo de gol, a equipe do Audax já mata o contra-ataque, fazendo muitas faltas à equipe da casa.
É isso aí, Jorge Luiz já está se preparando ali para fazer a cobrança pelo lado esquerdo do setor ofensivo do Friburguense. Bate lá no segundo pau, olha só quem é que sobe, tenta o Júlio César, o zagueiro do Friburguense, mas já está marcada a falta de ataque. Parece até aquele falta lance de perigo de gol, né, o Davi?
Foi lance mais de perigo de gol. E jogada envolvendo cabeça é sempre complicado, né? Então foi cruzamento, uma dividida um pouco mais forte. Então geralmente quem leva isso aí sempre é a defesa. Então bola do Audax.
Olha só, a bola do Audax agora com o Calil pelo círculo central. Invadiu o setor ofensivo. Ligou lá para o Samuel Pizzi no ataque, no mano a mano. Ali com o Digão, Samuel Pizzi para o meio. Samuel Pizzi tenta jogar. É falta em cima dele. Quase na área. Quase dentro da área ali. Na beira da área, na altura da meia-lua. Falta muito perigosa ali a favor do Audax pelo setor esquerdo. Primeira falta do Audax agora no segundo tempo. Para ter a oportunidade de arrematar o gol, né, Davi?
Exatamente, Samuel Pizzi aí fez um belo corte do lado direito pro meio de campo, né? Poderia ter arrumado até um passe ou até tentado chutar. Então um jogador aí do Friburguense, o Vitinho, acabou chegando pelas costas. E aí é falta, Felipe. Falta perigosíssima pro Audax.
E tá ali o polivalente, o lateral direito do Audax, o Fábio, o destro, e o Giovani, o canhoto, o número 10 do Audax. Quem é que bate? Giovani ou Fábio? Quem é que seja? A falta é perigosa. O árbitro dá recomendações ali pra barreira. Olha só, vamos ver quem bate. O Audax tentando empatar o jogo na bola parada, que pode ser o refúgio do Audax para conseguir abrir o placar. Abrir o placar dele, né? Porque o placar já está aberto no jogo. 1-0 Friburguense. Vamos ver quem é que bate. O árbitro autoriza. Lá vem Fábio no ângulo direito. Passa muito perto do gol do Afonso, goleiro do Friburguense. A bola quase raspou a trave, tirou tinta, foi aquele copo de vista já orando, já assim, por favor, Jesus, Senhor, que essa bola não entre. O Afonso deve ter pensado isso, não é mesmo, Davi?
É isso aí, mais uma falta perigosa, batida aqui em Moça Bonita, né? A jogada acabou passando por cima do gol do Afonso. Ele estava na bola, só que a jogada foi bem por cima aí e foi muito bem batida, sinal.
E o Murilo vem com informações lá do gramado, lá aqui embaixo da nossa cabine, sobre o Friburguense. Murilo.
Equipe do Audax no aquecimento, os reservas, né? Já deve ter mudança então na equipe da Baixada Fluminense de São João de Meriti. São jogadores do Friburguense que se levantam, também deve ter mexido na equipe visitante, que vai vencendo até agora por 1-0 no placar.
É isso mesmo. Agora já estamos chegando aos 10 minutos da segunda etapa. Friburguense 1-0 em cima do Audax, aqui mando de campo do Audax, Moça Bonita. O Audax já retoma a bola com camisa número 11, o Samuel Pizzi, mas acaba errando o passe. Rafael Nehaus volta da defesa e dá uma cabeçada lá pra longe e acaba tendo a dividida ali com o Vitinho. Vitinho pede falta, mais nada, marcou o árbitro. Agora já Júlio com a bola, abriu para o número 11, o Michael Douglas lembra, tem três em cima dele, mas Michael Douglas já ataca, dribla o outro, tenta a caneta. Aí o Pablo fala, aqui não, em cima de mim não, né, Davi?
isso aí, o Malcolm Douglas tá bem serelepe aqui pela esquerda, né? Tá tentando dar seus dribles de efeito e se desse mole ali, podia até ter passado.
É, Malcolm Douglas tá serelepe bom, tá ensaboado. Lá vem de novo a equipe do Friburguense. Malcolm Douglas tenta a jogada ali mais uma vez, mas corta o atacante que parece até zagueiro no Audax, mais uma vez. Frisando isso, o Samuel Pizzi. Olha só o Michael Douglas tendo jogada pela bandeira de escanteio. Que balãozinho lindo do Michael Douglas! Mas corta mais uma vez o Samuel Pizzi, o vulgo atacante do Audax. Olha só, agora é falta ali pelo círculo central do Audax. Olha só, olha o camisa. Olha o número 5, Wesley Bolinha. Vai bangar e pro goleiro. Tira, perdeu! Perdeu Wesley Bolinha para o Audax! Uma jogada muito parecida com o primeiro gol do Friburguense! Era ele o goleiro! O Matheus Azevedo deu um lançamento! Que lembrou até, rapaz, não sei, o Gerson Canhotinha, o Rivelino. Que lançamento lindo! Era o Wesley Bolinha e o goleiro. Era o Wesley Bolinha e o Afonso. Driblou o goleiro e zuniu. Zuniu a bola, Davi.
Lançamento espetacular, Felipe. Pegou de surpresa a defesa do Friburguense. Não esperava um lançamento tão rápido. O Wesley Bolinha acabou pegando a bola num lance muito igual ao que saiu o gol do Friburguense. Só que ele acabou não conseguindo a finalização certa.
Olha só, tiro de meta batido mal pelo goleiro do Friburguense. O Afonso, olha só, dentro da área, o Audax corta a zaga do Friburguense. De qualquer jeito, a bola domina agora ali de pelvis. O Pablo. Pablo dominou. Olha só, o Samuel Pizzi, número 11, tenta a bola para a área. A bola fica ali agora pela equipe do Friburguense. O Dedé chispa a bola lá para o goleiro Luiz Henrique do Audax. O Audax agora deu uma pressãozinha, né?
Exatamente, Felipe. Eu acho que nesse lance aí do Wesley Bolinha faltou até um pouco de recurso, ou talvez uma perna esquerda para poder botar essa bola sem goleiro. Só um zagueiro ali tentando impedir. Talvez caberia até um lance por cobertura se o jogador conseguisse fazer isso aí. Mas ele é volante, lateral esquerda, a gente até entende que não consigo.
Muito obrigado. Agora o Afonso já fica com a bola. E agora o Murilo ali. Tem mais informação lá do campo, Murilo.
Pesada, a bola já está rolando há algum tempo. Já estamos no começo do segundo tempo. Muita gente, o Friburguense, uma torcida agora, cerca de 20 torcedores, me parece ser jogadores da base, aliás, do Friburguense, chegando agora para si a vitória da equipe até o momento. Felipe.
É isso mesmo. Murilo trazendo informações lá do gramado. E eu, Felipe Gonzalez, do meu lado aqui comentando. Davi Ferreira e operando o nosso mestre Sérgio. Operando com maestria, como sempre. Mais uma vez, o Friburguense consegue o lance ali com o Raniel pelo segundo central. Raniel driblão, consegue tocar. Raniel, o árbitro marca falta. Essa não sei se foi falta, não. Talvez impediu o avanço ali do Raniel. Você achou falta, Davi?
Obstrução de jogada, mas o Raniel acabou aproveitando e valorizando ali a falta, né? Parou muito fácil, mas como a jogada foi interrompida, o juizão acabou caindo nessa jogada.
É isso mesmo, e mais uma vez, olha que curioso, ali um pouco na intermediária ofensiva, pra bater a falta, são os dois zagueiros do Friburguense, deve vir aquela bola forte, né, Davi?
Deve vir o famoso canudo do zagueirão, né? Então essa bola aí, se for forte, for com direção, fica difícil pro goleiro.
É, tem que ter força e direção, porque esse goleiro do Audax, o Luiz Henrique, é um baita goleiro, já mostrou isso na partida de hoje. Então tá ali pra batida da falta o camisa número 3, o Bruno, e o camisa número 4, o Júlio César, ambos zagueiros do Audax. O árbitro vai autorizar a cobrança da falta. Autoriza o árbitro, quem é que bate? É o Bruno, olha só o Bruno com um petardo de longe. A bola passa por cima do travessão. Luiz Henrique só olhou, não pode fazer nada. A bola passou um pouco longe do travessão, que já bate o tiro de meta. Tempo e placar na áudio ativo. E é isso mesmo, 15 minutos. E o tempo e o placar é um Friburguense. E 0-0-0-0 Audax. Mas o Audax tenta agora empatar com o Calil pelo lado esquerdo. Calil, olha só, quem é que chega? O número 7, o Dani Marreta vai chutar. Giovani, número 10. Giovani, número 10, só na camisa. Giovani, número 10, só na camisa. O que é isso, Davi?
Felipe, Giovani aqui hoje realmente acabou chutando muito errado, da pior forma possível, a pior escolha. Ele que era para ser o craque do time, chegou a fazer até algumas boas jogadas no primeiro tempo. Teve uma bola que o craque do time tem que aproveitar, tem que fazer esse gol ou dar o passe para alguém chegando. Giovani errou completamente e o Aldax continuou com zero.
Jogada muito boa, feita ali no contra-ataque do Aldax. Era só aquele faz me abraça que o Calil deu ali para o Giovani. Mas nada, nada, nada do Giovani. Tirou 0-0-0 ali na jogada. Bateu muito mal, foi quase lateral ali, rapaz. Foi uma coisa bem feia mesmo. Agora o tiro de meta já é batido pelo Afonso e o Friburguense consegue o lateral pelo lado direito. Quem bate é ele, o Dieguinho. Olha só, o Dieguinho bate lá para o Michael Douglas. O Michael Douglas agora tá lá do outro lado, pelo lado direito, que o Dieguinho cruza para a área com o Digão. Olha só, Digão, Luiz Henrique, Luiz Henrique! Sai muito bem, sai quase ali no limite da grande área e já liga a bola para o Giovani. Giovani no círculo central. Olha só, Matheus Azevedo pede a bola. Giovani carrega a bola. Ele carrega muito a bola. Giovani do céu. Que é isso? Mais uma vez erra o que seria um ótimo contra-ataque para o Aldax, Davi.
É, o Giovani fez uma sequência de jogadas de péssimas escolhas aqui, realmente comprometeu um pouco. Poderia ter saído algo dessa jogada aí, mas o Giovani tá piorando o jogo, acho que pode até ser candidato a ser a primeira alteração do time do Aldax.
É, pode ser. O Giovani parece que sentiu um pouco também o lado físico. Agora, o número 11, o Samuel Pizzi, tá jogando mais ali também de atacante no lateral direito. É aquele atacante, mas que tá improvisado no lateral direito e tá indo muito bem, marca muito bem ali os avanços do Michael Douglas e também do Jorge Luiz pelo meio. Olha só, agora o Pablo com a bola no círculo central, atrasa um pouco para o Zé Romário, o zagueiro do Aldax, que liga lá para o Wesley Bolinha. Hoje o Bolinha mais ofensivo no segundo tempo, é interceptado pelo camisa número 8, o Jefinho. Jefinho toca a bola para o Diego, lateral, que toca a bola para o Dedé. Dedé erra o passe, a bola é retomada pela equipe do Aldax com o Matheus Azevedo, o capitão da equipe do Aldax, que manda ali no meio de campo. Pablo já liga o jogo para o número 7, Dani Marreta. Giovani com a bola, tenta o lance, olha o chute de longe demais do gol. Afonso só olhou e falou, assim não entra.
É, o Giovani tá tentando, né, talvez até arrumar o gol aí, se não foi de curta distância, se não foi no meio de campo, talvez a média distância o Giovani consiga até achar, tá tentando.
E Murilo, tem informação aí de baixo, Murilo Eli?
O goleiro Matheus Brito agora do Aldax ficou irritadíssimo com a jogada da equipe, realmente é que não podia ter perdido a equipe, chegou com muito perigo e não conseguiu botar a bola pra dentro. Felipe...
É isso mesmo, curioso a informação. E agora o goleiro do Friburguense já bate o tiro de meta. E mais uma vez o Aldax faz falta ali pela intermediária ofensiva da equipe do Friburguense. Será que vem bola na área de novo ou sai tocando? Saiu tocando. Não, ainda não saiu não. Olha só, o Vitinho olha as jogadas. Agora sim, sai tocando um pouco mais atrás para o Raniel. O Raniel já arregaçou as mangas, arregaçou os meiões, todo sujo de lama, mas tá jogando fino da bola o volante do Friburguense, Raniel. Quebra o Júlio César, o chutão lá pro Digão. Digão dando remate. Rafael Claus, não. Sai o Luiz Henrique, goleiro do Aldax, mais uma vez saindo muito bem do gol. E fica com a bola. Luiz Henrique sai da grande área, já solta a bola no chão e dá um chute lá pra longe. Um chutão lá pro Giovani, ele consegue a casquinha que sobra para o Dani Marreta. Dani Marreta no chute. Afonso rasteiro ali no lado direito dele, no lado direito do gol, consegue defender um tempo só, defendeu bem, encaixando a bola e já liga o contra-ataque, mas já é parado com falta em cima do Rafael Claus. E quando é tempo técnico aqui em Moça Bonita, tempo e placar na Áudio Ativo. Vinte minutinhos da segunda etapa e no placar o Friburguense tem 1 e o Aldax 0. É isso mesmo. O que você acha que os treinadores têm de mudar agora? Tem que mudar agora na postura ou talvez em substituições, tanto do Friburguense quanto do Aldax, Davi?
Então, Felipe, segundo tempo até agora, os 20 minutos, que tem sido bastante equilibrado, né? O Aldax, como a gente esperava, demorou a entrar no ritmo do jogo novamente, mas tem aparecido muito aqui nos últimos 10 minutos. A questão é que tem caído no pé errado desse momento, pelo menos que foi o do Giovani. Tanto que nessa última jogada foi o Darley Marreta que chutou essa bola. acho que o ataque tá bem e a maioria dos reservas do time do Audax são no ataque. Então acho que dá pra pensar em talvez tirar o Giovani ou até tirar um meio de campo e botar mais o atacante pra lançar o time de vez à frente, porque tá perdendo, então tem que pensar em vencer, não tem como pensar em segurar o jogo nesse momento, ao contrário do Friburguense, né, que tá se segurando bem ali, principalmente com o Raniel, né, que tá dando uma saída de bola muito boa ao time, e o Jorge Luiz. Acho que dá pra pensar em tentar tirar o Vitinho ou o Jefinho para dar um pouco mais de fôlego ao meio de campo, botar um volante que corra um pouco mais para reforçar essa marcação, porque o resto está tudo dando certo até o momento, e talvez pensar em contra-ataque também. Então pensar em tirar talvez o Dedé, que não está aparecendo muito, apesar de ser um jogador que é o artilheiro do time, que pode matar um gol a qualquer momento, pode pensar mais em contra-ataque no fim do jogo.
Será que o Maicon Aquino, o atacante do Audax, já foi titular no início da competição? Seria uma boa opção para o Audax tentar fazer o primeiro gol na partida, Davi?
É possível pensar assim no Maicon Aquino para poder entrar, ele que já fez gols nesse campeonato, então dá para confiar nele. Também talvez alguns outros jogadores como o Pedro, né, o famoso Pedro Tempestade, aí, que tem passagem na base do Palmeiras também, que está no banco, camisa número 20, tem o Guacho Pé, tem o Adriel, enfim. Acho que dá para pensar nisso aí também.
É, isso aí. Eu acho que o Audax tem que mudar alguma coisa. Se não mudar em substituição, tem que mudar a postura. Apesar de já ter melhorado um pouco a partir dos 10, 15 minutos, nesses últimos 5 minutos aí, 5, 10 minutos do segundo tempo. As equipes já estão voltando, já tomaram aquela água, já tomaram talvez aquela bronca, ou aquele tá fazendo certo, meu rapaz, ou tá fazendo errado, meu rapaz, do treinador de ambas equipes. A bola volta a rolar aqui depois da parada técnica. O Rafael Nehaus, o zagueiro do Audax, tendo o lançamento para o setor ofensivo, mas nada acontece. É tiro de meta para o goleiro do Friburguense. O Afonso vai bater. E agora o Murilo tem mais informação. É isso, Murilo?
Essa parada técnica, o técnico da equipe do Friburguense ameaçou discutir com a equipe, porém o Digão começou a falar que a equipe não tinha o pé não, ficou continuando com o ritmo intenso. Porém o técnico não estava 100% satisfeito com a equipe não. Já pelo lado do Audax, o treinador motivando bastante a equipe, falando com os jogadores que a bola vai entrar em algum momento, que só está faltando a bola entrar, os jogadores também, um discurso um pouco mais otimista. Já parece que a equipe do Audax é quem vive um momento bom, né, do jogo, pelo papo dos técnicos aqui na parada técnica.
Olha só, o Matheus Azevedo corta ali a bola disputada para o Giovani, mas atrasa muito bem o zagueiro, o Júlio César, para a equipe do Friburguense. Afonso já liga aqui no lado esquerdo para o Digão, o lateral esquerdo do Friburguense, já dribla o Marreta da equipe do Audax, tenta o lance, intercepta muito bem o Pablo, Marreta no carrinho, marretou o Dedé, mas não caiu, como é forte o Dedé. Olha só, vai jogando aos trancos e barrancos, agora é falta em cima do Dedé, ali na intermediária ofensiva da equipe do Friburguense. O Calil ficou bem chateado, tacou a bola no chão e falou: não foi falta, professor, não foi falta, né, Davi?
Exatamente, vai tentar reclamar bastante e ganhar no grito, né? Mas o Dedé mais uma vez arruma uma falta num lugar muito parecido com o lance aí de 5 minutos atrás, né? Então acho que a função do Dedé nesse momento seria segurar o jogo aqui no ataque, pensando em vencer o jogo.
É isso aí, o Jorge Luiz já bateu a falta para o Raniel. Raniel abriu para o lado esquerdo, o Digão ali na beira da grande área, triplou o Daniel Pins, entrou na área, olha só, o Digão cruzou, corta Zé Romário, para a lateral, esquerda. Quem vai bater é ele mesmo, que fez uma ótima jogada, o Digão, né, o Davi?
Exatamente, bela jogada, corte pela esquerda, driblou dois e contou aí com a falta de comunicação da zaga para fazer bater.
Jorge Luiz cruzou, perdão, Davi, Jorge Luiz cruzou, mas errou no cruzamento. Raniel pegou a sobra, olha só, interceptado pelo Calil. Calil abre para o Giovani, é agora, Giovani, se consagra, Giovani, faz a jogada do contra-ataque certa, escolheu uma boa opção para o Marreta, Marreta no chute. Como diria o antigo Sérgio Luiz, pelas barbas do profeta. Rapaz do céu, tem que botar essa forma, esse pé na forma, melhor dizendo, né, Davi?
Exatamente, poderia ter chutado muito melhor, caprichado mais, pelo menos a bola ter ido na direção do gol, né? Porque passou rasteira e longe.
Passou muito longe. O Afonso, por enquanto, fez aquela defesaça no primeiro tempo e depois não foi mais exigido, muito por conta dessa deficiência técnica dos atacantes ali do Audax. Audax já foi mais uma vez tomado com a bola e dá uma pichotada lá pra frente. O Júlio César, o zagueiro do Friburguense. Olha só, que tá ficando com a bola. Conseguiu ficar com a bola o Dedé, o atacante do Fluminense na beira da área. Olha só, tenta o drible, mas é interceptado pelo Rafael Nehaus. Olha só, Matheus Azevedo, tenta o drible. Talvez Matheus Azevedo liga lá na frente para o Giovani. Errou a cabeçada, o zagueiro do Fluminense agora acertou. Agora o Júlio César, mas a falta já cobrada, olha só. A bola fica para o Afonso, com calma. O árbitro marcou falta na cabeçada ali da bola pelo zagueiro do Fluminense, o Júlio César. A falta cobrada de forma rápida, mas o passe foi errado mais uma vez. O Afonso ficou tranquilamente com a bola. O Aldax está muito precipitado, né, Davi?